Falando de Livros.
A tradição cultural do Congado na comunidade de Pinhões, em Santa Luzia, Minas Gerais, foi a inspiração para a criação do livro O Menino Catupê, publicado por Sandra Helena Barroso. A Sandra Helena Barroso é mestranda em Ciência da Religião pela PUC Minas e também membro correspondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni. E a nossa produtora, Aline Azevedo, conversou com ela. Então, vamos acompanhar.
Sandra, primeira pergunta, para começar. Quem que são os catupês?
Os catupês são jovens, crianças e adultos, né? Eles moram na comunidade de Pinhões. Pinhões pertence ao município de Santa Luzia. Os catupés são crianças, jovens e adultos, né? Que prestam homenagem à festa de Nossa Senhora do Rosário, cantando e dançando no ritmo de marimba.
Ok, e o que, que é o congado? Muita gente não sabe o que, que é. Na hora que a gente estava fazendo as perguntas, a gente até ficou confusa, assim, como é que dá uma definição mais concreta?
Olha, o congado é um ciclo anual, né? É um ciclo anual de festas, né? Que se presta homenagem à Nossa Senhora do Rosário, justamente com seus cânticos e com as suas danças. Né? Isso aí veio de muito tempo, né? desde as africanidades, né? Então que veio desse legado, né? Africano. Então é toda aquela dança, todo aquele envolvimento, todo aquele ciclo de homenagens à Nossa Senhora do Rosário. Tem promessas, tem levantamento de bandeiras, tem desfile de princesas, rainhas, tem a rainha do Congado. Então, é todo esse processo. Então, toda essa festa em homenagem à Nossa Senhora do Rosário é denominada também Congado. E dentro dele tem as suas danças, tem os catupês, tem os caboclinhos. Então, todas, né, cada região tem um significado.
E o que uma pessoa precisa para se tornar um catupê?
Olha, segundo, né, a entrevista que eu fiz com o mestre Benino da comunidade de Pinhões, Ele me disse que para ser um catupê, a criança tem que ter acima de 7 anos, né, ter feito a primeira comunhão e que tem um compromisso de 7 anos para participar do congado, não pode sair do congado antes de 7 anos. E segundo esse mestre Guerino, ele disse que tem que ter muita responsabilidade, muito compromisso e, acima de tudo, segundo ele, a fé em Nossa Senhora do Rosário.
Como que é a atuação do congado nos dias de hoje?
Olha, eu acredito, tá, que a sociedade, ela tende a deixar invisível, né, toda a nossa cultura, toda a nossa riqueza que veio da África, riqueza que veio dos índios, né? Infelizmente, a nossa sociedade deixa invisíveis essas pessoas, essas tradições. Então, nos cabe, né, não somente dizer, olha, até que a gente não sabe isso, que não tem cultura disso, não tem daquilo, não. Existe sim. Basta que a gente corra atrás e faça que essas pessoas, né, elas se tornem presentes numa sociedade que os torna ausentes.
Como que você teve a ideia de escrever sobre esse assunto? Desde quando que você tem se aprofundado no congado?
Olha, desde que eu era criança, eu sempre gostei dessas questões. Bom, eu sou brasileira, né? Três raças, português, índio e negro. Então, desde criança, eu sempre gostei, sempre estava me relacionando em festas juninas, em festas de santos populares, em congado, em pastorinhas. Então, desde criança, eu tinha essa ideia. E concretizou quando eu fui fazer uma pesquisa sobre a festa de Nossa Senhora do Rosário de Pinhões, em 2008, que foi para uma monografia de especialização do curso de lazer na Escola de Educação Física. Aí, eu cheguei na comunidade para estudar a festa, nesse momento, né, de antropologia da festa. E nesse momento eu comecei a perceber que além da festa, tinha muita outra coisa. Aí eu comecei a olhar mais, assim, um olhar bem mais detalhado sobre os catupês, sobre toda essa festividade. Então, originou da minha pesquisa que eu fiz, né, em especialização do lazer, que foi sobre a festa de Nossa Senhora do Rosário. A partir daí, eu comecei a participar mais da comunidade como uma pesquisadora atuante, participante, e hoje, felizmente, graças a Deus, eu me tornei também do Congado, só que é do Congado feminino.
Sandra, qual que é a importância de fazer um livro desse gênero nos dias de hoje?
Olha, a importância, bom, primeiro, é que eu acredito que eu estou dando meu primeiro passo para atender a norma, né, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que exige o ensino da arte, né, e principalmente das expressões regionais e da história e da cultura afro-brasileira nas escolas. Eu acho que cada um, a partir do momento que você fala, né, que você faz alguma coisa por alguém, você já está atendendo também a essa lei, e além disso é uma contribuição para que todos percebam que a gente pode trazer presente, mostrar, né, para todo mundo a importância de uma cultura nossa, né, que não basta buscar cultura lá fora. É muito bacana, sim, que nós tenhamos conhecimento sobre essa diversidade cultural que tem no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, mas não é só pegar modelo de Europa e Estados Unidos, não, é pegar o nosso modelo, a nossa herança cultural está aqui, sim. Olha só, você, Pinhões, tão pertinho, a 35 quilômetros de Belo Horizonte, um local de uma riqueza maravilhosa, uma tradição de um congado de 100 anos de existência. Aí eu pensei, falei assim, por que não, né, incentivar as crianças sobre a cultura? Quando eu falo que o personagem, né, do meu livro, que é o Kaique, é uma criança que se reconhece em sua própria cultura, que ele recebe esses ensinamentos dos mais experientes em sua comunidade através da oralidade. É uma riqueza de mais de 100 anos de existência que a gente pode tornar possível, né? É o pertencimento daquela pessoa. Então, você, quando você faz alguma coisa, eu acho que aí você já começa a incentivar outras pessoas a pelo menos seguir um pouco, né, o que a gente fez, o que a gente faz.
E sobre o ensino, né, da história e da cultura afro-brasileira nas escolas, assim, mais especificamente o Congado, como você tem visto essa inserção desse ensino?
Olha, há muito tempo atrás, uns 7 anos atrás, eu lecionei numa escola infantil, né, de criança de 4 a 7 anos, e fiquei surpresa que nessa escola, né, não tinha muito incentivo à cultura brasileira, né, essa cultura negra e tudo. Eu tive aluno que perguntou o que era cultura negra. Por quê? Porque a escola trabalhava muito com modelos europeus, tá certo? Eu acho maravilhoso que ensina o balé clássico, né? Outros conhecimentos, mas nós temos o nosso. Por que não fazer prevalecer também o nosso em primeiro lugar e depois a gente pensa naquele de fora? Não que não seja importante, porque é. Eu acredito que toda cultura, independente de que país que seja, é muito importante. A gente precisa valorizar a nossa. Afinal, toda a história nossa também está toda pela África, né? Desde os africanos vieram para o Brasil. Eu até brinco, eu falo assim, desde doce e amargo cano de açúcar, né? Só que a gente não deve falar daquelas contribuições, assim, não, eu não digo contribuições, a gente não deve falar das coisas ruins que aconteceram da vinda dos escravos para cá, mas o que eles deixaram de bom, é isso que a gente tem que ver, o que aconteceu, é escravatura, isso aí sim, está bem, né, ficou uma cicatriz, mas não vamos abrir essa cicatriz. Vamos tratar de coisas boas. Então, tem muita coisa boa que os escravos trouxeram para a gente. É a dança, é a culinária, são as panelas de barro, é muita coisa bacana. Então, vale a pena a gente investir naquilo que é nosso. Porque quando você olha, por exemplo, quando eu falo que eu estou olhando para o Congado, para as pessoas de Pinhões, eu não estou olhando só para elas, eu estou olhando para a minha história. Eu sou brasileira e a minha história constituiu assim.
Sandra, voltando um pouco para o Congado, além de Pinhões, quais são as outras comunidades do Congado que a gente tem aqui em Minas?
Olha, em Pinhões, né, uma comunidade que ainda está em fase de serem reconhecidas como quilombola, em fase de ser reconhecida como quilombola ou não, né? Além de Pinhões, tem em Santa Luzia, o Congado em Santa Luzia também tem. Eu acredito que em Jaboticatubas tem, no Cerro tem, em Teófilo Otoni tem, em toda a história tem, sabe, Congado. Em Minas tem muitos locais que eu ainda desconheço também, que tem muito sobre Congado. No bairro Aparecida também tem, porque também tem, né, porque sabe, Congado tem assim, o Catopé, tem o Moçambique, por exemplo. No bairro Aparecida tem a manifestação lá, as festas de Nossa Senhora do Rosário, que quem apresenta são os Moçambique, né, o Congado. Então, assim, em Belo Horizonte tem muito, no Cerro, parece que em Milho Verde também tem. Eu estou fazendo ainda pesquisa para ver quais outros locais, em Montes Claros, né, que tem o Congado. Mas eu posso te dizer que é em toda qualquer parte de Minas Gerais que eu sei, fora em outros estados. Tem muito Congado.
E com relação ao lançamento do livro, o que as pessoas vão poder ver no lançamento?
Ah, tá. O lançamento de livro vai ser assim. Um grupo de mulheres, chama Grupo Renascer. É um grupo de mulheres que eu sou a monitora delas, né? É um grupo de mulheres de 7 a 100 anos, né? Que elas fazem a apresentação de dança afro, né, conhecimento básico, que é um grupo novo, elas ainda têm o conhecimento básico, né, de danças folclóricas, danças populares brasileiras, dança de louvor. Só que no dia do lançamento, elas vão fazer uma pequena coreografia de uma dança afro. E, em seguida, entrarão os catopês, que apresentarão a dança marimba. E elas levarão quitandas, né, quitandas da comunidade de Pinhões, como doces, servidas nas panelas de barro, que é o artesanato de lá, e nos balaios também, porque em Pinhões tem as balaieiras, que são mulheres, né, que todo dia pegam ônibus, levam seus balaios para vender os seus quitutes em Belo Horizonte. E vai ter sorteio de livro e muita festa, vai ser muito bom.
Beleza, Sandra, muito obrigada.
Nada.
Só isso mesmo, eu acho. Você quer adicionar alguma coisa, falar alguma coisa?
Olha, eu só vou dizer só uma coisa, que eu acredito muito que o diálogo entre a academia, né, e os nativos, eu falo nativos, são essas pessoas, né, de uma outra comunidade, esse diálogo, ele contribui para edificar as pessoas, não somente a parte cultural. Mas é um conhecimento e é uma experimentação, uma experiência muito grande. E eu acho que tudo isso é possível e eu agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade de realizar, pelo menos, essa parte.
Tá, e essa foi a produtora Aline Azevedo conversando com a autora do livro O Menino Catopé, de autoria da mestranda em Ciência da Religião pela PUC Minas e membro correspondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni, Sandra Helena Barroso. Sandra Helena Barroso, muito obrigada pela sua participação aqui no Universo Literário. Quem quiser saber mais sobre o livro O Menino Catopé, pode acessar a página da editora, que é a nandialalivros.com.br, Nandiala com Y, ok? Ou então, mais fácil aqui, ó, telefone. 31-3281-5894.
Falando de livros.